A gente vai falar agora sobre blockchain e criptomoeda, mas com o viés do direito, né? Do viés do direito. E para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio com Eduardo Oliveira Augustinho, que é professor e decano da Escola de Direito da PUC Paraná. Olá, professor, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes. Um prazer estar com vocês aqui em Maringá para poder conversar um pouquinho a respeito desse tema tão instigante e tão presente hoje nos debates do cotidiano, do que se espera dessas tecnologias que estão hoje fazendo já parte da nossa realidade e alterando muitas das situações tão costumeiras da forma de ocorrer, que hoje é possível que elas ocorram de uma forma muito mais célere por intermédio do uso da tecnologia, que é o caso onde se encaixa o blockchain e as criptomoedas.
Mas como é que está o debate no campo do direito?
O desafio, Luciano, no campo do direito, na verdade, é no sentido de proteger os interesses dos diversos envolvidos nesse mercado. Eu estava lembrando agora, enquanto nós estávamos conversando, nós tivemos alguns dias atrás um problema com uma corretora que negociava criptomoedas e que foi identificado ali uma dificuldade dela devolver os recursos para as pessoas que estavam adquirindo criptomoedas por intermédio dela.
Essa
é uma preocupação. Na verdade, a criptomoeda é um ativo financeiro, ela é como se fosse um contrato, ela não é uma moeda como é o real, como é a moeda que a gente usa no dia a dia, e ela, por ser um ativo financeiro, ela é passível de negociação. E aí as pessoas adquirem, a corretora faz a intermediação para que haja aquisição, e em algumas situações se observa que corretoras fiéis, né? não comprometidas com o uso adequado do sistema, acabam induzindo as pessoas em erro, e eu tenho situações parecidas com situações de pirâmide e outras situações que às vezes nós escutamos falar, né? E essa então seria uma das preocupações do direito, que seria a regulação, a atuação do Estado para evitar que situações de prejuízos para as pessoas no direcionamento da sua economia, da sua poupança, né, possam ocorrer, que elas possam entregar recursos para pessoas de má índole e que se valham dessas novas tecnologias como forma de induzir as pessoas em erro e tirar os recursos das pessoas sem que realmente se tenha ali uma situação de uso dessa tecnologia.
E já existe legislação para isso, ou é a legislação que já se tem mesmo?
No Brasil existe já uma regulação por parte da Comissão de Valores Mobiliários, que é o órgão federal que cuida de mercado financeiro, para delimitar as possibilidades de emissão de criptoativos, sejam eles criptomoedas ou não. Justamente para que haja um controle nos intermediários que oferecem esse tipo de produto no mercado. E aí então já existe uma certa proteção. Mesmo assim, às vezes essa cobertura ela não é tão eficiente, e situações como essa que ocorreu recentemente em Curitiba podem vir a ocorrer e pessoas serem prejudicadas por isso. A ideia do blockchain, Luciana, para que o nosso ouvinte possa entender, e da criptomoeda, é, na verdade, no sentido de facilitar o trânsito de riqueza. Normalmente, então, o que nós temos? Quando uma pessoa quer transferir recurso para outra no cotidiano. Eu tenho lá o Banco Central, que é quem emite a moeda, o real no nosso caso aqui, e nós temos como regra instituições financeiras que recebem o dinheiro das pessoas e emprestam para outras. Então, se você tem lá R$500 que sobrou no mês, ou que você pegou lá do fundo de garantia, você coloca esse valor numa aplicação, numa poupança, e o banco que recebeu aquele dinheiro, ele vai se valer desse recurso para poder emprestar dinheiro para outras pessoas. Mas com o compromisso de que no dia que você pediu os seus R$500, ele vai te devolver, porque ele tem como gerir esses empréstimos que ele faz para poder emprestar, e ele não necessariamente depende de receber dos terceiros para poder pagar as pessoas que depositam o dinheiro no banco.
Aconteceu com a corretora que não tinha.
E aí o Banco Central é que fiscaliza esse sistema como um todo. Nesse caso, essa corretora, ela se apresentou como uma negociadora de criptoativos, e não sei, não vi a situação para poder te falar exatamente o que aconteceu, mas me lembrei quando nós começamos a conversar, porque foi um fato recente. Então, eu até coloco em dúvida se a corretora era realmente autorizada pela Comissão de Valores Imobiliários a fazer isso. E aí as pessoas talvez não tomaram o devido cuidado de verificar se era uma corretora autorizada e se depararam com uma situação em que a corretora recebia reais em troca de um Bitcoin. E a hora que ela foi trocar o Bitcoin de volta por real, a corretora não estava lá para fazer essa devolução. Então, isso é uma preocupação, mas, na verdade, é por isso que existe a regulação, para que eu possa consultar o meu banco e verificar se aquela corretora que eu estou atuando é uma corretora de confiança e que, efetivamente, eu possa adquirir esse criptoativo sem o risco de depois não ter de volta no momento que eu quiser novamente trocar por reais.
Mas para ter segurança absoluta, então o Banco Central tem que estar atrás, tem que estar na retaguarda,
é
isso?
Sim, é importante eu ter uma proteção do Banco Central e esse, na verdade, passa a ser o ponto de grande complexidade do sistema. Porque, na verdade, quando se pensou o Bitcoin, ele foi uma resposta para a ausência de segurança que as pessoas tiveram com os bancos centrais na crise que nós tivemos em 2007 e 2008 no mundo todo. Se você se lembrar, foi quando nós tivemos aquela crise do mercado imobiliário americano.
A bolha
imobiliária americana e o próprio governo americano teve que colocar dinheiro nos bancos para que os bancos não quebrassem. Porque eles não tinham recurso suficiente para poder fazer frente aos depósitos dos usuários do sistema. E aí, então, qual foi a dúvida que se teve na época? O Banco Central, na verdade, é o órgão que existe para evitar que isso ocorra, para evitar que os bancos emprestem demais e corram o risco de não ter recurso para devolver para as pessoas que deixam seu dinheiro com o banco. E aí o Banco Central americano, que deveria estar fazendo essa fiscalização, não fez bem feito. E aí então surgiu esse problema. Qual que é a solução que o Bitcoin traz que faz com que a gente passe a não ter mais esse risco? Na verdade, o Bitcoin ele usa um sistema que é baseado em tecnologia, no qual as pessoas elas têm a oportunidade de realizar um negócio ou realizar uma troca financeira baseada em Bitcoin. Essa troca financeira que elas fazem realizada em Bitcoin, ela é colocada dentro do sistema da internet, num sistema que é chamado de peer-to-peer, que é o sistema, na verdade, de transferência de informações de um computador para o outro, que a gente usa, às vezes, para transferir como se fosse um Google Drive, para a gente usar um exemplo mais fácil de interpretação. E aí, nesse sistema, o que o Bitcoin permite que seja feito? Ele coloca aquela negociação em vários computadores ao mesmo tempo. E aí ele coloca um cálculo matemático que depende de uma realização de um cálculo pelo computador para dar um resultado dessa conta matemática. Todos esses computadores que recebem essa informação tentam fazer esse cálculo. E o primeiro que consegue fazer o cálculo para efetivar que aquela negociação realmente é uma negociação que ocorreu entre Eduardo e Luciana, esse primeiro, ele coloca a resposta dele para os demais. Se todos validarem a resposta, esse primeiro ganha uma comissão em Bitcoin. Então, o minerador, que é chamado, ele recebe uma remuneração. E essa validação permite que essa negociação vá para o blockchain. Então, aí que é a ligação entre Bitcoin e blockchain. O blockchain é como se fosse uma carteira, é como se fosse um livro de anotações. E aí, essa nossa negociação em Bitcoin vai para esse livro. E ali, ela é imutável e ela não é passível de ser mudada. Porque ela é a mesma nos 15, 50 computadores que foram os que fizeram a verificação. Como consequência disso, no dia que eu digo que eu vendi meu Bitcoin para a Luciana e o sistema validou isso e foi para aquele livro, eu não posso mais vender esse mesmo Bitcoin para outro, porque já consta do sistema que aquele Bitcoin já foi vendido para a Luciana. Só quem pode vender agora é a Luciana.
Então ele é transparente.
E aí é um sistema transparente e é um sistema plurilateral, porque são vários computadores fazendo essa fiscalização. Se um dos computadores cair da rede, não há problema porque os outros computadores têm a mesma informação. E ela não é passível de ser mudada, porque para mudar eu teria que mudar em todos os computadores do mundo.
Então não existe possibilidade de alavancagem.
E não existe a possibilidade de alavancagem e não existe a necessidade de um banco central fiscalizando, porque o próprio sistema de multilateralidade faz a fiscalização. Na verdade, então, o Bitcoin surgiu como uma resposta à ausência de confiança nos bancos centrais. É, e aí o paradoxo que eu comentei no começo é que ele surgiu não para ser uma moeda de ser negociada entre as pessoas, mas para ser uma forma de... não para ele ser usado como um ativo financeiro para eu guardar para que ele se valorizasse, mas sim como uma moeda de troca para que eu comprasse algo de você e você comprasse algo de mim e isso fosse sendo escriturado.
Certo.
Mas, naturalmente, surgiu esse uso posterior, que é o uso de eu guardar essas moedas como se fosse uma joia rara, como se fosse um dinheiro no banco, mas eu tenho minhas bitmoedas. É, nesse momento é que surgem os oportunistas, e aí eles viram a oportunidade de tentar oferecer isso como se fosse uma vantagem para a aplicação financeira, e aí as pessoas trocam os seus reais por essa moeda. Isso é possível de ser feito, não há nenhum problema em fazer isso. Mas nesse momento é que é importante eu saber se a corretora que está me oferecendo isso é uma corretora que está registrada junto à Comissão de Valores Imobiliários, se o Banco Central a reconhece, para que eu tenha certeza que eu não estou negociando com alguém que está fingindo que está certo. Trocando meus reais por Bitcoin e está me mandando ali um extratozinho como se eu tivesse aqueles Bitcoins, mas que na prática ela não tem ali uma regulação, um ente regulador que me dê segurança de que ela está fazendo isso de uma forma lícita, de uma forma ilibada. Então, nesse ponto é que passa a ser a preocupação. Mas na prática, o Bitcoin é algo muito bom, porque ele facilita muito as negociações, não só em âmbito de Eduardo e Luciana, mas em âmbito mundial. Então, eu posso comprar e vender agora entre países sem necessariamente depender de trocar o dólar no Banco Central para poder transferir
então,
o recurso.
Pode evitar lavagem de dinheiro.
Na verdade, pode evitar lavagem de dinheiro, mas também pode facilitar a lavagem de dinheiro.
Ah.
O que eu sempre gosto de destacar quando eu comento isso, é uma tecnologia. Como é uma tecnologia, Luciana, ela permite o uso tanto para o bem quanto para o mal. Eu faço uma analogia com o avião e o Santos Dumont. O Santos Dumont, quando inventou o avião, ele inventou para o bem, para permitir que as pessoas se deslocassem mais rápido em grandes distâncias. Quando ele viu o avião sendo usado para jogar bombas nas cidades, ele mesmo se tornou depressivo por ver o que tinha sido objeto de uso da tecnologia que ele inventou. E aí, então, o Bitcoin, como ele permite uma espécie de anonimato, eu nem digo anonimato, eu digo pseudonimato, porque, na verdade, eu sempre vou descobrir quem que está por trás no final. Mas o nome da pessoa não aparece de início. Você pode usar um pseudônimo para aparecer. E aí isso permite que eu possa utilizar um pseudônimo para fazer a transferência de recursos sem que necessariamente de forma direta se saiba quem sou eu. E às vezes a gente ouve falar de Bitcoin justamente no sentido negativo, de uma moeda para comercialização de drogas, para comercialização de armas.
Entendi.
E aí então é um uso negativo da tecnologia.
Outro dia eu li uma reportagem sobre um homem que tinha muitas moedas virtuais, né? Ele era, digamos, um milionário em moedas virtuais. Ele morreu e ele não tinha deixado a senha com ninguém. E daí, como é que faz? O que o direito pode... De que forma o direito pode ajudar os herdeiros?
Esse ponto, o direito não tem como ajudar os herdeiros ainda. Porque, na verdade, dentro da lógica daquele primeiro momento que eu comentei com você, que é quando o Eduardo e a Luciana fizeram um negócio, eu tenho ali um token que é a assinatura minha e a assinatura tua para validar aquela operação. E sempre daí para eu poder fazer a decriptografia e ter acesso àquilo novamente para poder saber qual é o recurso que eu tenho, vai depender da minha senha. Então, hoje uma pessoa que tem muito valor em criptomoedas guardado, com certeza ela tem que ter a senha dela em um testamento, ela tem que ter a senha dela em algum lugar, um cofre, para evitar que isso ocorra. Porque na prática, se eu não tiver a chave privada da pessoa para poder fazer a abertura da conta, efetivamente eu não tenho como ter acesso àquela quantia. E aí, então, é como se eu estivesse pegando uma mala com dinheiro e jogando pela janela do avião sem saber onde é que ela vai cair. É exatamente a mesma situação. E a tua colocação é interessante, porque isso me traz um desafio também. Muitas vezes, quando duas pessoas têm uma negociação, você tem uma situação onde você se compromete a me pagar R$1.000. E se você não me pagar, eu vou poder pedir para o juiz para que o juiz pegue algum bem seu para que você me pague. Se o juiz indicar para pegar as criptomoedas, ele não só precisa indicar que pegue as criptomoedas, mas ele precisa convencer você a dar a senha para que eu possa ter acesso às criptomoedas. Certo. E aí, então, esse é um desafio que o direito vai ter que enfrentar.
Muitos desafios pela frente. Professor, muito obrigada pela presença.
Obrigado,
aqui no
Luciana.
Estúdio, pela entrevista. Uma boa tarde.
Igualmente.
Nós conversamos com o professor Eduardo Oliveira Augustinho, também decano da Escola de Direito da PUC, falamos sobre blockchain e criptomoeda.